Justiça e Cidadania, espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
Em virtude do coronavírus, hoje não podemos estar presencialmente aqui com a doutora Patrícia Corovato, que sempre nos atende com todo carinho. Ela que é advogada da Comissão de Previdência da UAB de Santo André, sempre nos atendendo e dando alguns recados importantes para a gente aqui. Primeiramente, doutora Patrícia, por telefone, prazer falar com a senhora. Bom dia!
Bom dia, Ricardo Leite. É um prazer estar aqui hoje e a gente podendo se falar nesse momento, né, de crise que todo mundo está enfrentando, tendo que trabalhar todo mundo no home office.
É verdade. Agora, falando em home office, começando aqui falando sobre o atendimento presencial do INSS, o pessoal pergunta assim: ah, eu tenho que ir lá no INSS e tal. O atendimento presencial está suspenso, não é isso, doutora?
Sim, está suspenso até dia 30 de abril. Então, a portaria 142 de 2020, ela suspendeu os atendimentos, então eles estão orientando o serviço que for fazer pelo meu INSS, onde o segurado pode criar uma senha, se ele quer juntar um documento, ele junta pelo meu INSS. Cumprir uma exigência pode ser feita pelo meu INSS, mas todo atendimento presencial, por exemplo, perícias, todos estão suspensos até dia 30 de abril.
Olha aí, então atenção, você que precisa de alguma coisa do INSS, não tem um atendimento presencial. Apenas pela internet, no meu INSS, é isso, doutora?
Isso, meu INSS. Por exemplo, como que eu faço para ter essa senha do meu INSS? Você pode entrar no site inss.gov.br e lá você selecionar na aba meu INSS e você criar sua senha de acesso. Aí, com essa senha de acesso, você entra no meu INSS e você faz todo o serviço, requerer um benefício, cumprir uma exigência, fazer um recurso, fazer um pedido de revisão, pode fazer todos esses serviços. Puxar um extrato para o valor do benefício, extrato para o imposto de renda, você pode puxar também.
Muito interessante. Então, atenção, gente, a doutora Patrícia orientando as pessoas, o atendimento presencial no INSS está suspenso pelo menos até o dia 30 de abril, ok? O negócio agora é fazer pela internet. Bom, doutora, aproveitando a sua participação, nós vamos falar um pouquinho aqui com a senhora da Comissão da Previdência, da UAB e tudo mais, sempre nos orientando e tudo mais. Nós tivemos essa semana o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciando algumas medidas para enfrentar a crise gerada pela pandemia do coronavírus, inclusive um projeto de lei e tudo mais, que é o chamado Corona Voucher e tudo mais. Tem uma medida provisória para ajudar empresas na manutenção dos empregos, mas isso é um outro assunto, né? Envolve aí questão de economia e tudo mais, mas principalmente o que as pessoas estão curiosas é com a história do Corona Voucher aí de R$600 durante os próximos 3 meses, ou seja, R$600 por mês para os trabalhadores informais e outros trabalhadores também. Algumas situações aí, por exemplo, aquela dona de casa que é a que mantém a quando eu falo dona de casa, estou falando a mulher, né? Que é a matriarca, né? Aquela que é a gestora da família e tudo mais. R$600. No caso do homem e da mulher, R$1.200 para o casal. O que a senhora poderia trazer para a gente? O que a senhora entendeu dessa medida tomada pelo governo?
Então, é uma excelente medida para o momento que nós estamos passando, né, que é necessária. A gente sabe que esse valor de R$600 não vai suprir, mas pelo menos vai ajudar. Só que para ter direito a esse benefício, você vai ter que cumprir alguns requisitos. Tá? Não vai ser um direito concedido a todas as pessoas. Por exemplo, quem é servidor não pode receber, tá? Então, o servidor está com o contrato de trabalho não está suspenso, não vai poder requerer esse benefício, tá? Então, esse vai ser um benefício para aqueles que são microempreendedor, que são contribuintes de baixa renda, que vão poder. E tem que ser maior de 18 anos de idade. E não pode estar recebendo nenhum benefício da Previdência, mesmo que seja aquele benefício da prestação continuada, que é de um salário mínimo, não vai poder. Quem está aposentado recebe seguro de desemprego ou benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, não vai poder receber esse benefício. Uma questão é com uma exceção é a Bolsa Família, tá? Que é uma das regras que ele vai poder optar para aquele que é maior, se a Bolsa Família é maior do que o Corona Bolsa, ele vai poder optar pelo maior.
Ah, tá interessante
tem
isso.
E tem um outro que tem mais dois requisitos ainda, viu? É a renda mensal familiar. Então, se a renda mensal familiar, a pessoa não pode ser maior do que meio salário mínimo, que hoje é R$ 522,50. E a renda total da família não pode passar de 3 salários mínimos, que é R$ 3.135. E outro detalhe, o rendimento em 2018 não pode ter sido mais de R$ 28.559. Então, assim, é um benefício bem direcionado para as pessoas de baixa renda, que tem recursos limitados.
Entendi. Olha, eu vou falar, a senhora me corrija se eu estiver errado, esse projeto de lei criando uma renda básica emergencial durante 3 meses, R$ 600 um mês, R$ 600 o segundo mês e R$ 600 o terceiro mês, aos trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa durante essa pandemia aí do coronavírus. Eu anotei aqui uns detalhes que a senhora foi falando, e só para o nosso ouvinte entender e para a senhora também poder dizer se eu entendi corretamente. Me corrija se eu não entendi corretamente. Quer dizer, deverão cumprir alguns critérios. Quem é que vai ter direito? Então, atenção, você não pode receber algum benefício previdenciário ou assistencial, né? Não receber, não estar recebendo seguro-desemprego nesse período, né? Algum outro programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família, como disse a doutora, é o único caso. Vamos imaginar, se você somar os membros da família, trabalha ou tem algum tipo de renda, mas não passa, somando todo mundo e depois divide pelo número de pessoas da família, não pode passar de R$ 522,50. Ou a renda da família, né, não pode passar de 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.135. Naquela questão, e aí vale para quem declara imposto de renda, vai entender, né? Não ter rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559. Eu entendi direitinho, doutora?
Está correto, é isso mesmo. Basicamente são esses os requisitos para poder ter direito ao benefício.
Entendi. Então são essas situações aí, a gente fica, a senhora foi falando, eu fui aqui meio que guardando na cabeça, meio que acertei 100% o que a senhora falou dos casos aí. Agora, as pessoas têm que tomar cuidado, a gente já falou aqui na rádio, para não ficar acessando WhatsApp nem site, porque nesse momento tem gente disparando WhatsApp e site aí com links falsos para pegar os dados das pessoas e até cadastrar as pessoas, mas ao invés da pessoa receber esse dinheiro cair para outra pessoa, o cartãozinho ir para outro lugar. É bom tomar cuidado com golpe nessa hora, né, doutora?
Sim, então é importante a gente frisar para os nossos ouvintes que esse serviço ainda, para ser pedido no INSS, não está disponível ainda. Então, não é para abrir aplicativo. Ah, olha, eu recebi um aqui, ó, faça o seu cadastro aqui. Até com um timbre do governo, até com um timbre do INSS, mas isso é uma fraude. Vai ser disponibilizado ainda esse serviço para requerer. Então, não, assim como você bem orientou, não abrir nenhum aplicativo no celular, faça o seu cadastro aqui, de forma nenhuma.
Exatamente. Ah, mas foi minha amiga que mandou. A amiga caiu no conto também. Não faça isso, que nesse momento não está determinado isso. Não se tem sequer, não é, doutora, a previsão de quando será feito o primeiro pagamento. Alguns falam que pode ser no dia 17 de abril, 16, 17 de abril. Mas ainda não tem sequer a data ainda definida, que o governo deve implantar isso durante esse final de semana, para até definir quando é que vai ser feito. É, talvez alguns não precisem fazer cadastramento, mas quem precisar fazer o cadastramento, a forma como vai ser feito e até quando é que vai cair esse dinheiro, ou se vai ser um cartão, se cai direto na conta da pessoa, quem tiver conta na Caixa, no Banco do Brasil, por exemplo. Quer dizer, agora é uma fase de implantação disso aí, então as pessoas precisam ter um pouquinho de calma, não é, doutora?
Exatamente. Então, como você falou, ainda o que tem, quem vai ser os primeiros que poderão receber? São aquelas famílias que já têm cadastro único, que já estão nos programas sociais, que já têm o cadastro único, então os dados delas já estão lá e vai facilitar esse atendimento, essa disponibilização desse benefício. Só que os outros, por exemplo, tem pessoas que ainda, essa tem a preocupação que tem iniciado aí nos meios de comunicação, que muitas famílias, muito representantes, né, não está cadastrado no Cade Único, mas ele vai ser disponibilizado, ainda não está, para fazer essa autodeclaração para a pessoa receber. Então, mas olha, o que é uma coisa que tem que ficar mais claro? Uma pessoa que receber indevidamente, ela recebeu e está recebendo indevidamente, foi verificado que ela recebeu e não estava correto, ela vai ter que devolver isso com juros de correção.
Entendi, olha aí, é importante as pessoas estarem atentas a isso, né? Não vai querer dar um perdido nessa história aí, porque vai custar caro no futuro, né? Doutora, fiquei muito feliz de conversar com a senhora a respeito disso. Obviamente que no Facebook da UAB de Santo André e também nas redes sociais aí da UAB as pessoas possam obter mais informações, não é isso, doutora?
Exatamente. Nós temos pelo Facebook o site da Comissão de Direitos Previdenciários de Santo André. Então, quem quiser mais informações, pode procurar lá, colocar as suas dúvidas através do Facebook, que a comissão, juntamente com a OAB Santo André, nós vamos estar procurando dar orientação e tirar dúvida da sociedade, da população, como proceder. É importante até a gente falar isso, por exemplo, que deve estar pensando, sim, eu trabalho registrado, por enquanto eu estou em casa, como que eu vou ficar? Por que eu não posso pedir essa renda? Porque porque tem a outra medida provisória falando sobre a suspensão do contrato de trabalho. Então, por isso que essa é específica para o pessoal mais que é contribuinte, para o microempreendedor, para essas pessoas. Porque para quem é trabalhador, está carteira registrada, é uma outra medida provisória, com a outra medida de emergência.
Entendi. Bom, doutora Patrícia Crovato, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, doutora.
Outro grande abraço.
Olha aí, doutora Patrícia Crovato, da Comissão da Previdência da UAB de Santo André, falando com a gente no Espaço de Justiça e Cidadania.